DW Noticiário.
Boa noite. Começa agora a emissão da noite da DW, a voz da Alemanha. Eu, Nádia Souf, estarei na sua companhia. Noticiário. Decorre a partida entre a França e Honduras no Grupo E do Mundial de Futebol. Estão feitos cerca de 30 minutos e a partida vai em 0-0. Um momento de tensão agitou a pouco a partida, envolvendo Pogba da França e Palacios das Honduras com alguma violência. Ainda na tarde de hoje, a Suíça venceu o Equador por 2-1. A próxima partida acontece amanhã entre a Argentina e a Bósnia-Herzegovina. Amanhã também é dia de jogo entre a Alemanha com Portugal. Milhares de manifestantes exigiram que o presidente ucraniano tenha mão dura contra os rebeldes pró-russos e também com os responsáveis da operação militar lançada contra os rebeldes. As exigências foram reativadas após a morte no sábado de 49 soldados ucranianos em Lugansk às mãos dos separatistas pró-russos. Em Kiev, o movimento Maidan, que se reúne na praça com o mesmo nome, exige a destituição dos responsáveis pela inoperância das forças de segurança e o apuramento das responsabilidades. O número de soldados ucranianos mortos desde o início das operações ronda os 100, enquanto dos civis ultrapassa os 200, segundo as autoridades. Ainda na sequência da morte dos soldados, na capital ucraniana, a embaixada russa foi vandalizada por manifestantes. O ministro russo dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, acredita que o ato visava um derramamento de sangue. As negociações sobre o gás entre Moscovo, Kiev e Bruxelas, para evitar um corte iminente temido pela Europa, terão sido retomadas hoje na capital ucraniana, segundo a companhia ucraniana Naftogaz. Na véspera, as negociações entre o ministro da Energia ucraniano, Yuri Prodan, os presidentes executivos da russa Gazprom e da ucraniana Naftogaz e o comissário europeu da Energia, Günther Oettinger, fracassaram. Na capital iraquiana, cerca de 15 pessoas morreram hoje e outras 30 ficaram feridas em resultado de explosões de bombas. Bagdá tem assistido a um aumento de ataques suicidas, principalmente contra alvos militares e de segurança. O governador da cidade iraquiana de Mosul, refugiado no Kurdistão iraquiano, defendeu a possibilidade de ataques aéreos por parte dos Estados Unidos da América e da Turquia contra os jihadistas que têm agora o controle da região. O exército paquistanês anunciou hoje que lançou uma grande ofensiva contra os talibãs e Al-Qaeda no Waziristão do Norte, uma região tribal no noroeste do país, que é a principal sede dos rebeldes islamistas no país. Esta ofensiva, que os Estados Unidos da América reclamavam Islamabad há muito tempo, foi antecedida hoje de madrugada por raids aéreos que fizeram cerca de 150 mortos, segundo responsáveis locais. A ofensiva desta madrugada é vista como uma retaliação pelo assalto mortal ao aeroporto da segunda maior cidade do Paquistão, lançado na noite de domingo passado e que resultou em 40 mortos, incluindo 10 atacantes, bem como mais de 20 feridos. A autoria do ataque ao aeroporto de Karachi foi reivindicada pelos talibãs paquistaneses e por um grupo militante uzbek ligado à Al-Qaeda. A região de Benghazi, no leste da Líbia, volta a ser palco de violentos confrontos entre tropas do general aposentado Khalifa Haftar, apoiadas por unidades do exército líbio que lhes são leais e forças aliadas do grupo Ansar al-Sharia e outras milícias islamitas, informa a Panapress. Desde 16 de maio último, uma operação visando livrar o país de extremistas, o exército lança regularmente ataques aéreos contra as milícias armadas, das quais as do grupo Ansar al-Sharia. Os confrontos já fizeram mais de 100 mortos e 200 feridos desde o lançamento da operação. Em Moçambique, o presidente devolveu ao Parlamento a proposta de lei que prevê novos direitos e regalias para os deputados. Depois de ter sido aprovada pelos deputados, a mesma devia ter sido promulgada por Armando Guebuza, mas uma forte contestação popular mobilizada pela sociedade civil terá pressionado a esta decisão do presidente. A referida lei fixa regalias aos deputados e ex-presidentes, o que a sociedade civil considera descabível face aos parcos recursos dos cofres de Estado e à situação de pobreza em que vive a maioria da população. Ainda em Moçambique, os ataques dos supostos membros da RENAMO alastram-se agora para Moatize, na província central de Tete. De acordo com o jornal eletrónico A Verdade, uma viatura foi incendiada, um número não especificado de armas de fogo pilhadas, com as respectivas munições, e uma báscula foi incendiada. Tudo isso acontece numa altura em que Armando Guebuza, o presidente da República, efetua uma visita de despedida presidencial àquela região do país. A quando do ataque, os funcionários da Administração Nacional de Estradas e a polícia puseram-se em fuga. Algumas famílias refugiaram-se também nas matas. E hoje, os guerrilheiros da RENAMO mataram 4 soldados do Exército Nacional e feriram outros 13 na região central da Gorongosa. E foi noticiário e o tema de hoje é naturalmente sobre o Mundial de Futebol. O último jogo de hoje é entre a França e Honduras, que está a decorrer, e esta é a segunda partida do Grupo E. E a nossa pergunta é: para si, quem será o vencedor? Caro ouvinte, mande o seu palpite para o número 00491758198273. E é tempo agora para acompanhar o Juventude em Foco.
DW, Juventude em Foco.
Down on the west coast. They got a saying, if you're not drinking, then you're not playing. But you've got the music, you've got the music in you, don't you? Down on the west coast, I get this feeling like it all could happen. That's why I'm leaving.
Olá, ouvintes, bem-vindos ao Juventude em Foco. O meu nome é Rita Rima e estou aqui com a Thaís Faxina. Olá, Thaís.
Olá, Rita. Olá, ouvintes. Hoje começamos o programa com uma música que entrou esta semana no Top 100 alemão.
Acabamos de ouvir West Coast, da nova iorquina Lana Del Rey. A música é o primeiro single do seu novo álbum Ultraviolence, lançado esta sexta-feira, dia 13 de junho, e que entrou para o lugar 22 do Top alemão.
No final do programa de hoje, apresentamos um pouco mais o top de músicas esta semana aqui na Alemanha. Mas antes disso, vamos falar dos Weltverdes.
Da Alemanha para o Sul Global, mais de 16 mil jovens participaram desde 2008 em projetos de voluntariado através do programa Weltverdes, criado pelo Ministério da Cooperação Económica e do Desenvolvimento alemão.
Durante anos, o intercâmbio era feito apenas numa direção, de norte para sul. Mas em fevereiro de 2014, o ministro Gerd Müller deu luz verde a uma nova fase do programa. A partir de agora, também os jovens dos países do sul podem realizar projetos de voluntariado na Alemanha.
Hoje, no Juventude em Foco, fica a conhecer Clarice Nkfungi, dos Camarões, e Lionel Dizzi, de Moçambique, que estão na Alemanha ao abrigo do programa. E descobre ainda o que tu deves fazer se estiveres interessado em participar também.
Começamos então com uma adaptação de uma reportagem da jornalista da DW, Nadina Schiversbeck, que visitou a voluntária camaronense Clarice Nkfungi em Wiesbaden.
Clarice é uma das 150 jovens de países em desenvolvimento que estão na Alemanha através do programa de voluntariado internacional Weltverdes. Durante um ano, esta camaronense de 23 anos tem como residência a cidade alemã de Wiesbaden, a mais de 6 mil quilómetros de distância da sua cidade natal de Cumbo, no nordeste do país.
Quando fui escolhida, foi algo muito surpreendente para mim, porque nem em sonhos eu pensava que poderia vir para a Alemanha.
O objetivo do programa é dar aos jovens a oportunidade de ter uma aprendizagem prática. No caso de Clarice, o pano de fundo é um infantário, onde trabalha com crianças dos 3 aos 5 anos.
Aliás, foi escolhida especificamente pela sua experiência num centro de jovens em Cumbo, onde liderava um grupo. Depois de ter acabado o ensino secundário, aproveitou a oportunidade de ir para a Alemanha para fazer a sua própria orientação vocacional.
A Weltverdes tratou do voo, de lhe arranjar uma família de acolhimento, do seu seguro e paga-lhe uma pequena mesada.
Antes de se mudar para a Alemanha, Clarice ainda fez 3 aulas de alemão, mas a língua ainda é um dos principais obstáculos a ultrapassar.
Quanto à língua, esse é o único motivo pelo qual penso em voltar para casa imediatamente. Mas quando penso noutras coisas, como ver mais edifícios, partes históricas. Apetece-me ficar na Alemanha, mas a língua é muito rígida e muito difícil para mim.
No trabalho, Clarice tem o apoio de Jéssica Vinta, uma educadora que trabalha no infantário.
Fazemos muita coisa em inglês, mas está a funcionar. Todos os dias praticamos palavras alemãs e ela também se esforça para falar o máximo possível em alemão com as crianças. E ela também pergunta quando não sabe alguma coisa.
Mas a língua não é a única coisa que é diferente da sua terra natal.
O trabalho aqui é diferente porque toda a gente é muito pontual e fazem o seu trabalho com uma dedicação especial. A dedicação com que vejo os alemães a trabalhar é o que faz o seu país desenvolver-se.
A família de acolhimento de Clarice também tem uma filha que esteve através do mesmo programa nos Camarões. Regularmente, há seminários com outros participantes do programa para falarem sobre a sua experiência na Alemanha.
No final de tudo, a experiência serviu o seu propósito e Clarice já sabe o que quer fazer quando regressar a casa. Trabalhar num infantário.
Pois é, Rita. Parece que a experiência ajudou a Clarice a definir o seu futuro. Será que com o Lionel foi igual?
Tal como a Clarice, também o Lionel fez parte do primeiro grupo de jovens a vir para a Alemanha ao abrigo do Weltwärts.
Ele foi mesmo um dos primeiros 3 voluntários a chegar à Alemanha, mais precisamente a Greifswald, no norte do país, onde trabalha com diferentes organizações.
Eu ajudo assim, em coisas bem pequenas, assim, conhecer mais o projeto que tenho feito com a NABU, um pouco daquilo que eles têm feito e têm ajudado na programação, nos trabalhos assim, em campo, quando vão cuidar da natureza. Também tem uma outra organização que se chama o FACFEA. É uma organização que faz um projeto nas escolas com temas bem específicos como migração. Também tem projetos com comida assim, fair trade e, por exemplo, cacau.
O mundo das organizações não-governamentais não é estranho para Lionel, que já trabalhava numa ONG em Moçambique.
Aliás, foi assim que ele ficou a conhecer o programa. Agora, vai a meio do seu projeto de 1 ano.
Eu trabalhava numa ONG em Moçambique, uma ONG que trabalha com mulheres e crianças. Também tinha muitos voluntários assim, da Alemanha que tiveram a oportunidade de estar na África e fazer esse trabalho. E conheci eles, conheci muita geração deles, então depois tivemos muitas conversas e assim. Depois eu fiquei um pouco curioso, foi por deles que eu soube do programa.
O facto de ter sido um pioneiro fez com que Lionel fosse confrontado com vários problemas na candidatura.
Isso é muito complicado. Certeza que não existem informações assim para pessoas que não procuram esse programa, essas coisas todas. E é tudo em alemão. Tive muitos amigos que me ajudaram a encontrar o programa e também para a aplicação na leitura dos textos. Isso tudo, tive muita gente que esteve envolvida na tradução dos textos para que eu soubesse como fazer todos os documentos, essas coisas todas.
E mesmo depois de chegar, nem tudo é fácil.
É verdade, no princípio estava muito. Era um pouco triste, mas agora está a ser uma coisa boa para mim. Eu não conhecia a língua, os hábitos culturais, isso fica-se um pouco baralhado. Tive um choque cultural bem grande.
Mas o facto de viver numa residência com 25 pessoas ajuda muito na integração, assim como as aulas de alemão. E apesar de ainda não saber o que vai fazer no futuro, Lionel tem a certeza de que a experiência na Alemanha o vai influenciar na sua decisão.
Aqui no Juventude em Foco, falamos com a FERCUER, uma das associações de acolhimento de voluntários, para saber como também vocês podem participar no Weltwärts.
Como o projeto ainda está em fase piloto, não há procedimentos fixos para a candidatura e a divulgação ainda é pouca, como explica o Lionel.
Eu acho que é muito difícil para as pessoas conseguirem, por isso que eu diria que seria bom se houvesse também esses programas sim, bem feitos tipo, para pessoas também de estrangeiras poderem ver isso, porque pessoas que não têm assim, conhecimento do programa, ninguém vai saber sobre isso.
Segundo os conselhos do Lionel e da FERCUER, o melhor é entrar em contato com as organizações alemãs ou moçambicanas que fazem parte da rede da Weltwärts para se informarem do que devem fazer. E o Lionel deixa um conselho final.
Eu acho que primeiro é saber um pouco a língua. Isso é importante. E saber pelo menos as coisas básicas, como se comunicar com as pessoas aqui, é muito importante.
Agora para os tops de música na Alemanha. O tema Au Revoir, do músico alemão Mark Foster, com a participação do rapper Sido, está no 3º lugar esta semana. Ich komm nie zurück zu mir.
Passamos para o número 2 da tabela, que esta semana continua a ser ocupado pela Auf Uns, de Andreas Bourani.
No primeiro lugar desta semana, não há novidades. O single Traum, do novo álbum do rapper alemão Kro, continua a ser o preferido dos ouvintes alemães.
E é com ele que vos deixamos hoje. Um bom fim de semana a todos.
Até para a semana. Tchau, tchau. Bitte warte kurz auf mich, ich bin direkt bereit und fahr los. Und wenn nicht, geh ich einsam ins Bett und hoff, dass ich gleich wieder penne. Denn manchmal träum ich nur von dir. Sag, was muss ich tun, dass du mich hast? Denn ich wär heute so gern bei dir. Und ich glaub, ich fänd es cool, wenn du mir gehörst. Ich fühl mich so allein, weiß nicht, ob ich...
E Benzema acaba de marcar um golo para a França na marcação de um penalti. E a primeira parte do jogo termina dentro de alguns minutinhos. E escuta agora mais um episódio da radionovela do Learning by Ear, Aprender de Ouvido, intitulada Dilemas de uma Geração na Encruzilhada.
DW Learning by Ear, Aprender de Ouvido.
Olá, bem-vindos ao 24º episódio de Dilemas de uma Geração na Encruzilhada, a radionovela do Learning by Ear, Aprender de Ouvido, sobre os desafios que os jovens enfrentam em África. Vamos recordar o que aconteceu nos últimos episódios. Mário é suspeito de ter roubado Júlio, o seu antigo chefe, mas o filho de Júlio, Nuno, que é colega de turma de Maria, a filha de Mário, avisou-a e Mário conseguiu escapar da polícia. Ele foi até a aldeia onde a mulher, Luísa, está a viver com os seus pais desde que o deixou.
Mário! O que estás aqui a fazer? Sou bêbado, inútil e sem coração.
Mãe, por favor, deixa-me resolver isto. Então, Mário, o que é que tens para me dizer?
O primeiro encontro com a mulher após a separação começou muito mal para Mário. Será que eles se vão reconciliar? E o que acontecerá quando descobrirem que os seus dois filhos desaparecidos estão a caminho de casa? É o que vamos descobrir no episódio de hoje. Mas antes, lembrem-se do segredo que Maria contou à sua melhor amiga Teresa no episódio anterior.
Mas, Maria, já te veio o período este mês, não foi?
Não, não veio. Está atrasado.
Ups!
Maria teve relações sexuais pela primeira vez com o seu colega Daniel. Será que enfrenta agora problemas sérios ou será apenas um falso alarme? O episódio de hoje intitula-se Reencontro Familiar e continua precisamente onde paramos, com Maria e Teresa a conversarem no quarto de Teresa.
Encruzilhada!
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 Encruzilhada! Yo, estamos na encruzilhada. Que caminho a seguir? O que é certo, o que é errado? Não sabemos para onde ir. Os dilemas que enfrentamos são da geração na encruzilhada. O caminho procuramos, o meu pé já está na estrada.
Ups, o que queres dizer com isso?
Não disseste que tu e o Daniel dormiram juntos?
Sim, mas aconteceu tudo muito rapidamente.
E viste o teu calendário menstrual?
Mas existe um calendário menstrual? Eu nunca ouvi falar.
É o que te estou a dizer, Maria. Posso estar errada, mas como este mês não te veio o período e tiveste relações sexuais sem proteção, então, bem, podes mesmo estar grávida, Maria. Não é assim tão improvável, sabes? Senta-te. Maria, Só há uma maneira de descobrirmos.
Mas eu só tenho 15 anos. Não posso estar grávida. Isso é simplesmente impossível.
Oh, Maria, não te preocupes. Vai correr tudo bem. É claro que podes ficar aqui comigo, pelo menos até os meus pais voltarem, né? Okay. Deixa-me ligar ao meu médico, o Dr. Zito.
Carlos, Bruno, acordem, já chegamos.
Oh, onde estamos? Estou cansado.
Oh. Oh, conheço este lugar. Bruno, olha, a estação de caminhonagem. Estamos em casa.
É mesmo.
Viva!
Chegamos.
Finalmente.
Muito bem, meninos, muito bem, meninos. E agora, desculpem, mas tenho de vos deixar aqui.
Não queres vir connosco e conhecer os nossos pais e a nossa irmã, Maria?
Gostava muito de conhecê-los, mas não acho que é uma boa ideia.
Por quê?
Eu já risquei muito em vos trazer até Kizimba. Não me interpretem mal. Eu gosto muito de vocês. Mas não sei exatamente o que vos aconteceu quando estavam a trabalhar em Labória e a verem com a vossa tia. Por isso eu acho que é melhor deixar-vos aqui, já que sabem onde estão. E deixar-vos encontrar o caminho de casa.
Olímpio, muito obrigado por tudo. Muito obrigado. Nós nunca te vamos esquecer.
Nunca.
Sim, ainda me lembro do caminho.
Nunca.
Não chorem, rapazes, não chorem. Não chorem, rapazes. Eu vinha para cá de qualquer maneira. Não tenho de me agradecer. E eu fico feliz por ter podido vos ajudar. Um dia voltaremos a ver-nos outra vez. Tenho certeza. E agora vão ter com a vossa família.
Adeus, Olímpio. Adeus. Vamos sentir tua falta, Olímpio.
Adeus, rapazes. E mandem os meus cumprimentos à vossa família.
Adeus.
Ele já foi. Carlos, anda. Vamos para casa ter com o pai, a mãe e a Maria. Ainda me lembro do caminho.
Vamos.
Foi uma longa viagem, Mário.
É verdade.
É estranho voltar à cidade. Já me estava a habituar à vida na aldeia.
Olha, Luísa, deixa-me ajudar-te a transportar a bagagem.
Cuidado, Mário.
Olha, ainda não tenho a certeza se foi boa ideia essa de voltar aqui.
Mário, se é verdade que não tiveste nada a ver com o roubo, então não tens nada a temer, não é?
Vamos torcer para que estejas certa, Luísa. Seja como for, eu estou feliz por estarmos juntos novamente. Eu prometo que desta vez vou ser um melhor marido.
Ah, pois é. E um bom pai.
Claro.
Não vais beber mais, Mário. E tens de arranjar um emprego. Caso contrário, isto não vai funcionar.
Claro. Claro.
Mário, viste aquilo?
O quê?
Ouve.
É tanto barulho aqui na estação de caminhonagem que mal consigo ouvir o que dizes.
Mário, pareceu-me ouvir os nossos dois. Não pode ser verdade. Oh, meu Deus.
O que é que se passa?
Não acredito nisto.
Mas o que se passa?
Mário, olha. Hã? Olha do outro lado da rua.
Hã?
O Carlos e o Bruno, os nossos meninos estão aqui. Olha, Mário.
O quê? Ali. Mas onde?
Ali. Ali, Mário.
Sim,
ali.
Sim. São eles,
Carlos,
meu Deus. Olha, são.
Os meus
são
meninos.
Eles.
Maria, calma. Calma, Maria. O doutor deve estar mesmo a chegar.
Oh, meu Deus. Ele, não é? O doutor Zito. Teresa, o que é que eu faço?
Ele vai explicar tudo. Entre, doutor.
Olá, Teresa.
Oi, doutor Zito.
Suponho que seja a Maria, certo?
Certo.
Eu sou o doutor Zito. A Teresa contou-me sobre ti ao telefone. Queres falar comigo em particular?
Não, tudo bem. Eu sou amiga da Teresa. E ela sabe tudo sobre o que se passa.
Muito bem, então. Ela disse-me que achas que tu podes estar grávida.
Eu realmente não sei. Isso é o que a Teresa diz. Eu não tenho a certeza.
Não te preocupes. É por isso que estou aqui. Para termos a certeza.
O que é que eu faço? Diga-me, doutor.
Bem, a primeira coisa a fazer é verificar se tiveste algum sintoma.
O que é que quer dizer com sintoma? Eu sinto-me muito bem. Não estou doente nem nada.
Já sei que não te veio o período, mas tens-te sentido enjoada?
Não, ainda não. Eu tenho-me sentido confusa.
Os teus seios estão mais macios do que o habitual?
O quê? Não tem nada a ver com isso.
Calma, calma.
Maria, tens de te abrir com o doutor. Está tudo bem. É a única maneira que temos de obter ajuda.
Não te preocupes, Maria. Não estou a fazer essas perguntas por um interesse pessoal. Mas tenho de conhecer todos os fatos.
Não, eu não notei nada.
E fadiga? Tens-te sentido mais cansada do que o normal?
Sim, tenho-me sentido cansada. E daí? Todos os alunos estão cansados de vez em quando. É época de exames, temos muito estresse. E eu tenho de ajudar muito em casa.
Sim, acho que devemos fazer um teste de gravidez. E agora ouve-me com muito cuidado. Quero que vás à casa de banho e me tragas uma amostra de urina. Depois disso, só vamos precisar de alguns minutos. E então, teremos a certeza se estás mesmo grávida ou se é apenas um falso alarme.
Mesmo grávida? Espero que não.
O que irá revelar o teste de gravidez de Maria? E agora que Carlos e Bruno voltaram para casa, quanto tempo irá durar este reencontro familiar? Descubram tudo no próximo episódio. Acompanhem o videoblog desta série na internet e descubram outras facetas da radionovela através dos vídeos disponíveis em www.dw.de/aprender-de-ouvido. Nesta página também podem ler os manuscritos e voltar a ouvir todos os episódios do Learning by Ear, Aprender de Ouvido. Ou, se quiserem ouvi-los como podcast, www.dw.de/lbepodcast. O que acharam deste programa? Comentem os temas do Learning by Ear, Aprender de Ouvido, no Facebook em www.facebook.com/dwportugues. Também podem escrever um e-mail para afriportug@dw.de ou enviar uma SMS para o número 00491758198273. Repetimos, 00491758198273. Se preferirem, podem enviar uma carta para Deutsche Welle, programa em português, 53110 Bona, Alemanha. Até à próxima.
DW Espaço do Ouvinte.
Antes de lermos as respostas dos ouvintes, devo dizer que a tempo de intervalo na partida entre as Honduras e a França, e agora sim as respostas dos ouvintes, por SMS chegaram-nos algumas respostas da Guiné-Bissau. La Fubalde escreve: acredito que a França vai ganhar, ontem apostei no Uruguai, que perdeu, mas no futebol tudo é possível. Papa Danfa em Bissorá descreveu: presumivelmente a França vai ganhar o jogo porque tem qualidade. Sou La Fubaldé, estamos com a nossa seleção portuguesa amanhã. Queremos um vibrante jogo e boa vitória para Portugal. De lembrar que amanhã a Alemanha defronta a seleção portuguesa em partida de abertura do Grupo G. E no Facebook recebemos também várias respostas, quase todas elas apoiarem a seleção da França. Osmano Augusto acha que a França vence o jogo. Alcênio Solomon também diz que a França vence com golos de Benzema e Giroud. Na verdade, a França já marcou um golo, devo-me lembrar. A França marcou o golo através de Benzema num penalti. Magozulo Simão diz que ganha a França. Sadja Manafa, da Guiné-Bissau, acha que a França vai ganhar por duas bolas sem resposta. Faustino Fernando também acha o mesmo. Agostinho Fernando também acha que a vitória vai para a França, tal como Silvinho Sinoia, Betinho Verniz, Atanásio Mondlane, Alfredo António, Talique Ossol e Bartolomeu Mabasso. Muito obrigada a todos pela participação e tenham uma boa noite. Voltamos amanhã, quando forem 5 horas e 30 minutos, tempo universal coordenado. Tenham uma boa noite.